Sr. Deputado José Manuel Pureza, Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, do PS.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Não querendo alongar o debate, que de facto, não sendo bizantino, é relevante, só para sublinhar duas coisas. A questão principal e o fator pescadinha de rabo na boca em que nos encontramos resulta do facto de, sim, o Tribunal, o Governo ter que se fornecer sede ao Tribunal, só que o próprio Tribunal é que tem de definir previamente qual é a sede. E é precisamente para quebrar de uma vez por todas o ciclo vicioso, cortar o nó górdio a Alexandre com uma espada, que se propõem estas medidas para que de uma vez por todas, o mais tardar no final do primeiro trimestre, a questão fique resolvida. A questão da transição do solo, Sr. Deputado André Silva, ou melhor, a questão financeira que o Sr. Deputado André Silva referia, não é exata, porque assim como no ano passado, houve a colocação na verba do Orçamento de Estado. Infelizmente, por causa destas razões que aqui apontámos, não foi possível ao Tribunal desencadear os procedimentos que o levaram a gastar a verba. E, portanto, a matéria seria sempre resolvida que não fosse através da transição de saldo. O que é que se garante com esta proposta, assim como o ano passado? Ou seja, o que é que se garante com a inscrição direta da verba no Orçamento de Estado? É que não fica o Tribunal a aguardar que haja autorização para a transição do saldo e fica já garantidamente com o valor colocado de raiz. Portanto, não confundamos dois temas que são bem delimitados. Um tem a ver com a sede, é verdade que condiciona o restante, mas é uma matéria que pressupõe, não dispensa uma prévia intervenção do Tribunal que defina o local da sua sede e depois, posteriormente a isso, obviamente há a questão financeira e essa fica também claramente resolvida por todas as propostas que aumentam a verba para que a entidade da transparência possa funcionar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra ao Sr. Secretário de Estado do Tesouro, Miguel Cruz. Faz favor, Sr. Secretário de Estado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Srs. Deputados. Uma intervenção muito rápida sobre esta matéria, na linha daquilo que já foi reafirmado aqui pelo Grupo Parlamentar do PS, para referir que, em primeiro lugar, a questão do calendário, da forma como o processo é gerido, é naturalmente determinado pelo próprio Tribunal de Contas. Isto é, a lógica das precedências que há pouco foi... Penso que o Tribunal Constitucional... É a lógica das precedências que são determinadas são determinadas pelo próprio Tribunal Constitucional. E é verdade que há um atraso na disponibilização das instalações e que sim, a razão essencial do atraso na disponibilização das instalações tem essencialmente a ver com o período de pandemia que nós atravessamos, não propriamente a ver com aquilo que foi há pouco alegado da dimensão do Governo. O que é certo, e gostava de poder descansar as senhoras e os senhores deputados sobre esta matéria, é que nós estamos neste momento, em articulação com o Tribunal Constitucional, precisamente a tentar fechar a localização das instalações e em assegurar que tal é feito ainda durante o ano de 2020, e sim, essas instalações ficarão fora de Lisboa e do Porto. Quanto à questão orçamental, a questão orçamental, e como foi dito há pouco pelo Sr. Deputado do PS, não levantaria problema para a utilização durante o ano 2021, mas as propostas que estão em cima da mesa vêm tornar mais transparente essa alocação de verba para que, de facto, o funcionamento possa entrar em velocidade de cruzeiro logo no ano 2021, com todos os investimentos que são necessários fazer, inclusivamente no domínio informático e da estrutura informática e de recursos para a área informática que sustentarão a atividade da entidade para a transparência. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Dou agora a palavra à Sra. Deputada Mariana Mortágua. Faz favor, a palavra é sua.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O Bloco de Esquerda opôs-se à venda do novo banco porque entendemos que era um erro entregar o terceiro maior banco do país a um fundo abutre depois de ter injetado 4.900 milhões. Criticámos a garantia pública de 3.900 milhões e, à medida que o contrato ruinoso se foi revelando, procurámos introduzir mecanismos de controle e de transparência em todo este processo. Soubemos no último ano que a Lone Star poderia estar a fazer operações lesivas para o Estado, sem que existam mecanismos de fiscalização à altura. A Comissão de Acompanhamento não revê as imparidades, não tem poderes para isso e o Fundo de Resolução veio à Assembleia da República dizer que não é Sherlock Holmes para andar a investigar operações. Acumulam-se as notícias sobre vendas de ativos imobiliários ao disparado, sobre a venda de participações financeiras, sobre decisões contabilísticas contra os interesses do Estado. E por isso, neste momento, a discussão não é só sobre uma má decisão estratégica, a discussão não é só sobre falta de transparência, a discussão é sobre a possibilidade de o Estado português estar a ser enganado, lesado, sugado, como nenhum privado aceitaria. É grave, é muito grave. E é por isso que todos os partidos se mostraram chocados quando apareceram as notícias a falar sobre a venda dos ativos imobiliários. É por isso que o presidente do PSD chegou daquela tribuna a dizer que havia crime, ou que achava que havia crime, nessas vendas. E é por isso que todos os partidos entenderam que se deveria mandar fazer ou pedir ao Tribunal de Contas uma auditoria independente com o propósito claro de avaliar a utilização do contrato. O que o Bloco de Esquerda propõe aqui é que o Parlamento seja consequente com as suas decisões e que a determinação de travar o abuso não se fique por palavras muito convictas e muito chocadas no momento em que as notícias venham a público e que tenha uma consequência na forma como nós decidimos a alocação de dinheiros públicos. Se a verba de 476 milhões se mantém no Orçamento do Estado, os grupos parlamentares aceitam este compromisso do Estado para com a Lone Star antes de conhecer a auditoria. O Estado coloca-se numa posição fraca perante o Fundo Abutre. Pois então façamos diferente. Retire-se a verba do Orçamento do Estado. O Estado não assume nenhum compromisso antes de conhecer a auditoria. Depois, com o conhecimento da auditoria, o Governo avaliará o contrato e irá propor à Assembleia da República aquilo que entender ser o certo a fazer. E cada partido, então, nessa altura, poderá tomar a sua decisão em consciência e na posse de toda a informação relevante. Só assim somos coerentes e protegemos os interesses do Estado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado João Paulo Correia, do PS. Faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Senhores membros do Governo, senhoras e senhores deputados, Sra. Deputada Mariana Mortágua, em julho de 2020, quando se iniciaram as conversações sobre o Orçamento do Estado para 2020, o Bloco de Esquerda definiu três áreas que considerava prioritárias para viabilizar este Orçamento do Estado. Uma das áreas foi precisamente o novo banco, no caso concreto, o Estado deixar de emprestar dinheiro ao Fundo de Resolução para que o Fundo de Resolução o injetasse no novo banco. Pois bem, o Governo, na proposta que entregou aqui no Orçamento, na proposta do Orçamento de Estado, ao contrário dos orçamentos anteriores, este orçamento que está aqui em discussão, que será votado amanhã em votação final global, não prevê o empréstimo de qualquer euro para o Fundo de Resolução para que este o injete no novo banco. Essa pretensão do Bloco de Esquerda, essa prioridade do Bloco de Esquerda para viabilizar o Orçamento de Estado para 2021 foi diretamente, automaticamente satisfeita naquela que é a proposta do Orçamento de Estado para 2021. E nesta matéria, o Partido Socialista tem tomado a dianteira daquilo que são os mecanismos de fiscalização e de procura da verdade. Em primeiro lugar, eu recordo que um dos partidos requerentes da Comissão Parlamentar de Inquérito, que irá arrancar logo após o Orçamento do Estado para 2021, foi precisamente o Partido Socialista. O Partido Socialista propôs uma Comissão Parlamentar de Inquérito à gestão do novo banco. E logo de seguida, foi o Partido Socialista que propôs uma auditoria independente por parte do Tribunal de Contas àquilo que tem sido a gestão da alienação de ativos por parte desta administração do novo banco. Da nossa parte, não há qualquer dúvida, que não pese a mínima dúvida. O PS quer a verdade e quer apurar toda a informação para que a opinião pública tenha acesso àquilo que tem sido a gestão do novo banco e as decisões que supostamente têm lesado o interesse público. Mas é importante também não branquear algumas situações que tenham contribuído para esta situação do novo banco. Aquilo que tem atingido o novo banco, aquilo que tem justificado as chamadas de capital ao Fundo de Resolução nos últimos anos, tem sido um conjunto de ativos tóxicos que deviam ter ficado no BES e passaram para o novo banco, que têm gerado imparidades ano após ano. E nós queremos saber por que razão é que esses ativos tóxicos, de milhares de milhões de euros, empréstimos e imóveis, não ficaram no BES e passaram para o novo banco. Porque é que o Banco de Portugal, na altura, porque é que o Governo, na altura, PSD e CDS, decidiram transferir esses ativos tóxicos do BES para o novo banco? Um peso sobre a gestão do novo banco, que, depois da venda, tem sido paga, entre aspas, através de injeções do Fundo de Resolução. Mas para que essa linha vermelha fosse satisfeita, o PS e o Governo, automaticamente na proposta do Orçamento de Estado, responderam: não há, neste Orçamento de Estado para 2021, empréstimos do Estado ao Fundo de Resolução para que este o injete no banco e vamos à Comissão Parlamentar de Inquérito. Aguardemos a auditoria independente do Tribunal de Contas que o PS propôs. Obrigado.
Muito obrigado, Senhor Deputado, dou agora a palavra à Senhora Secretária de Estado do Orçamento, Cláudio Joaquim. Faz favor, Sr. Só um bocadinho, Sr. Secretário de Estado. Perdoe-me, mas parece que há aqui uma inscrição. Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira.
Dá-me licença, Presidente. O normal nestas coisas é que o Governo encerre o debate, como é da praxe, e, portanto, antes de, presumo que seja a Senhora Secretária de Estado que iria encerrar, e, portanto, nesse contexto, nós achámos que deveria-se abrir um período excepcional agora para as inscrições do artigo 1º que estávamos, enfim, já a discutir, mas antes do encerramento, ou seja, alertar por parte da mesa de que o Governo pretende encerrar e se
ninguém se inscrever. Eu agradeço-lhe muito o seu segundo alerta e não queria deixar de lhe dizer que nós estamos a aguardar inscrições. Se Vossas Excelências se inscreverem, nós daremos imediatamente a palavra. Eu darei imediatamente a palavra. Portanto, quem se inscreve, que nós não temos inscrições, antes da Senhora Secretária de Estado. Sim.
Sr. Presidente, se o objetivo do Governo é encerrar, se não quer dizer nada sobre a questão do novo banco, e depreendo isso da mensagem gestual do Sr. Secretário de Estado de Assuntos Parlamentares, se o Governo está a indicar que vai falar sobre o novo banco, então, a seguir à intervenção do Governo, gostava de inscrever o Sr. Deputado Mariana Mortágua também, dado que ela já falou, seria a vez do Governo, depois nos podemos intervir novamente.
Há mais inscrições? Dou agora a palavra então ao Sr. Secretário de Estado das Finanças, João Nuno Mendes, faz favor.
Sr. Presidente, muito obrigado. Apenas para secundar as palavras que sobre a matéria do novo banco já foram ditas pela bancada do Partido Socialista, portanto sublinhar que o Orçamento de Estado para 2021 não tem qualquer empréstimo do Estado ao Fundo de Resolução. Aquilo que está no Orçamento é pura e simplesmente para garantir condições para que o Estado possa respeitar os compromissos que tem com a Comissão Europeia, com o Banco Central Europeu e respeitar os contratos estabelecidos. Sublinhamos que, da nossa parte, exigência total e absoluta relativamente aos contratos que foram celebrados. Vai haver auditoria independente relativamente ao ano 2019 e o seu resultado vai estar disponível no final de março. E, portanto, da nossa parte, relativamente a todas as auditorias, relativamente a uma comissão de inquérito, temos todo o interesse que tudo seja apurado até ao cêntimo. Agora, não vamos colocar o Estado português numa situação de que, perante as instituições europeias, perante a Comissão Europeia, perante o Banco Central Europeu, perante o quadro contratual que nos pode vir a trazer indemnizações, nós colocamos o Estado português numa posição de incumprimento. É essa a nossa posição, mas, neste momento, o Fundo de Resolução é financiado sensivelmente a 9% pelo setor bancário. A solução que está prevista é uma solução que aumenta o envolvimento do próprio setor bancário com financiamentos bancários para fazer face a essas transferências. Portanto, o envolvimento do setor bancário pós aquilo que nós prevemos, que é a transferência que está prevista, irá aumentar para sensivelmente 13%, e achamos que também é o momento certo para nós, digamos, criarmos as condições para o Fundo de Resolução se tornar autossuficiente futuramente com as verbas do setor bancário. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Sr. Deputado Mariana Mortágua, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu penso que seria útil no debate que o PS parasse de repetir a ficção inventada por Passos Coelho, dizia que o Fundo de Resolução não é Estado, não é público. Na altura, o PS rejeitou essa ficção. Entretanto, mudou de posição. Aliás, não é a única matéria em que o PS mudou de posição desde a altura em que Passos Coelho era Primeiro-Ministro até agora. O Fundo de Resolução é financiado com impostos que são receita do Estado. O dinheiro que será utilizado para pagar de volta o empréstimo da banca são impostos que são receitas do Estado, independentemente de terem sido consignadas ao Fundo de Resolução. E, portanto, estamos a falar de dinheiro dos contribuintes que está a ser comprometido com um contrato. E o Sr. Secretário de Estado diz-nos que o Estado tem que cumprir. Tem um contrato da Comissão Europeia, tem um contrato com a Lone Star. E a Lone Star cumpre o contrato? Nós temos como garantir que a Lone Star cumpre o contrato quando há indícios que nos dizem que não cumpre? Porque é que tem que ser sempre o Estado a ficar com as perdas e nunca se dar ao respeito quando há indícios que uma entidade privada não cumpre esse contrato? Pois avalie-se a forma como o novo banco está ou não está a abusar desse contrato. E depois dessa avaliação, Baseado nessa avaliação, o Governo toma uma decisão e apresenta-se